Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, os movimentos de Lula e Trump na cena internacional. A reaproximação entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos e as perspectivas da relação bilateral abalada por tarifaços e sanções. As divergências em torno da América Latina, o risco de uma intervenção militar na região e o papel dos organismos globais. Os interesses conflitantes em pautas econômicas e socioambientais. Conversa conosco o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Lucas Pereira Rezende. Bem-vindo de volta ao Mundo Político, Lucas.
Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
Prazer recebê-lo. Lucas, na recente viagem à Ásia, o presidente Lula se reuniu com Donald Trump após aquela rápida interação que eles tiveram na Assembleia Geral da ONU. A partir desse novo encontro, né, que vinha sendo costurado aí pelas diplomacias, quais perspectivas concretas se abrem para um arrefecimento, né, da crise que foi gerada pelo tarifaço dos Estados Unidos a produtos brasileiros, sanções a autoridades e até tentativas de interferência na nossa soberania?
Sem dúvida nenhuma, há uma mudança muito significativa nesse paradigma, nessa relação entre os dois países, né? Com a chegada de Donald Trump, após o turbulento processo eleitoral nos Estados Unidos e também turbulento processo eleitoral no Brasil, as relações começaram um pouco estremecidas, uma vez que Donald Trump tinha um apreço pessoal, né, apreço pessoal pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi adversário do atual presidente Lula. Então, as relações que começam um pouco ruins pioram significativamente com o tarifaço, mas a resposta que foi dada, a resposta institucional brasileira, foi uma resposta que foi muito sábia, foi barbas de molho, foi uma resposta diplomática, profissional, e acabou que vias informais contribuíram muito para que essa reaproximação acontecesse.
Grandes empresários, por exemplo.
Exatamente. Então, por exemplo, esse primeiro encontro que houve com os empresários do setor da carne, via principalmente o impacto que isso teve no Texas, que é uma região muito cara ao Partido Republicano, né? Isso tudo favoreceu uma primeira conversa e depois também os próprios mecanismos informais das instituições internacionais colaboraram, né? O encontro informal que o Trump teve com o Lula ali nas vésperas da abertura da Assembleia Geral na ONU também foi muito significativo, porque quebrou um pouco esse gelo, né? E depois colocou para conversar essas duas figuras que são dois exímios negociadores políticos.
Então,
né?
E após esse último encontro, né, Lula e Trump trocaram declarações amistosas. O presidente brasileiro disse que a pauta a ser discutida com os Estados Unidos será longa. E o chefe da superpotência admitiu tentativas de acordo, mas sem sinalizar para uma evolução, né, ainda. Quais são os pontos-chave de interesse, Lucas, que devem entrar nessa mesa de negociação agora, né, entre diplomatas e equipes técnicas dos governos?
Olha, primeira coisa, tem muitas negociações que têm que acontecer simultaneamente, né? Por um lado, a gente tem a negociação máxima política entre os dois presidentes, né? Então, e o próprio Lula, acho que falou isso, né? Falou, olha, quem vai falar sobre assuntos políticos somos eu e o Trump. Né? A partir disso, entra dentro de uma agenda mais profissional, aí sim, destravar aqueles assuntos que agora estão travados. Mas vão girar, principalmente, em torno de dois grandes vetores. Primeiro, o tarifaço, por um lado, e segundo, a aplicação da lei Magnitsky aqui no Brasil contra autoridades do judiciário e do governo federal.
O que lhe pareceram os impactos desse tarifaço até aqui para o Brasil?
Olha, para o Brasil, a gente precisa analisar com muita frieza. Evidente que esse tarifaço de 50% trouxe impactos, mas trouxe impactos setorizados. Quando a gente faz uma análise mais ampla sobre como que a economia brasileira, de forma geral, reagiu ao tarifaço, o impacto foi muito baixo, para não dizer nulo, em muitos setores. Para alguns setores foi até bom, porque passou a vender
soja, por exemplo,
né, que passou a vender mais para a China. Né, o café brasileiro, que tinha todo um problema, né, os americanos compram muito do nosso café Né? O Brasil resolveu esse problema vendendo via Colômbia. Né? Então o Brasil encontrou soluções para poder lidar. Há alguns setores localizados que sofrem com o tarifaço ainda? Evidentemente que há. Mas como o impacto mais amplo da economia não foi tão grande. E isso aconteceu como resultado de políticas públicas que foram sendo desenvolvidas desde a redemocratização, mas em especial durante as primeiras gestões do PT, que fez uma abertura muito significativa para as relações Sul-Sul. O Brasil pluralizou a sua agenda de parceiros. Isso significa que a gente não ficou dependente das mãos de ninguém, né? Nem dos Estados Unidos, que era o nosso antigo principal parceiro comercial, mas já há algum tempo superado pela China. E nem só da China. Então nós não dependemos hoje da China, assim como não dependemos dos Estados Unidos, o que é bastante saudável.
Nesse próximo momento de negociação, há risco, Lucas, dos Estados Unidos buscarem, digamos assim, cobrar caro, demandando aí concessões políticas, estratégicas e econômico-comerciais por essas consequências da tarifa na economia brasileira? Por que a pergunta? É que especialistas têm apontado que Trump tem conseguido acordos assimétricos nesse atual mandato, por exemplo, com a União Europeia e com os países asiáticos.
Isso é resultado da própria estratégia de negociação do Trump. Né? O Trump espelha muito o que a gente chama na teoria política de teoria do louco, né? Madman Theory, né? Que é o quê? Ele chega, joga um custo extremamente alto, uma situação absurda, porque o negociador fala, não, esse cara é louco, eu não posso confiar nele, né? Nada de que venha dele vai ter alguma previsibilidade, então deixa eu aceitar o que vier. É nesse contexto, mas essa é uma forma de negociação do Donald Trump, isso não vem de agora, ele não inventou isso agora. Né? E ele já empregou isso enquanto era presidente e antes também, enquanto empresário. Então a gente precisa ter essa noção de como que a estratégia do Donald Trump para negociar funciona. Então é claro que os acordos são assimétricos, porque eles são a maior economia do mundo, eles são a maior potência militar do mundo, eles são uma potência unipolar, ainda que em um sistema cada vez mais multipolar, desequilibrado, né? Mas eles são ainda a principal potência do mundo, então eles conseguem fazer isso, principalmente quando eles vão fazer negociações caso a caso. Por isso, Donald Trump vem desconstruindo o mundo da democracia liberal global, né? As instituições do multilateralismo vêm sendo desconstruídas por conta disso. Ele prefere fazer negociações bilaterais porque ele consegue melhores resultados nessa negociação. Né? Como que será o resultado disso? Aí são cenas para os próximos capítulos e eu acho um pouco arriscado fazer uma bola de cristal.
Acesso a terras raras é um aspecto que requer especial atenção?
Definitivamente. Esse é um tema de interesse dos Estados Unidos e é também um tema de interesse do Brasil. E nós temos dois grandes atores que estão interessados em ter relações com o Brasil para as terras raras. Estados Unidos e China, né? Significa que a gente tem que abraçar um só? Não necessariamente. Se a gente conseguir o melhor dos mundos de negociar com todos numa agenda multilateral, é mais positivo para o Brasil.
Falar um pouquinho de repercussões políticas. Como essa reaproximação entre Lula e Trump impacta nas estratégias dos oposicionistas, né? Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo, que vinham articulando nos Estados Unidos aí novas sanções ao Brasil?
Bem, é má notícia para os bolsonaristas, né, de forma geral, porque é mais uma má notícia dentro de várias que assolam em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? Isso porque Donald Trump não gosta de losers. Né? É um conceito americano que ele talvez seja dos presidentes recentes aquele que melhor exponenciou isso, né? Melhor marcou isso. Ele não gosta daqueles que perdem. Né? Então ele gosta de winners. Né? E nesse momento, Bolsonaro é um loser político e o Lula, pelo contrário, se você era um winner, né? Então, a gente precisa também pensar nessa lógica, né? Porque isso vai ser uma pauta que vai entrar em 2026, perdão, de qualquer maneira, né? Então, assim, já entraria entre os discursos, né, de um grupo que quer defender os interesses do Brasil e de outro que se denominava patriotas, mas que defende a interferência de uma potência estrangeira em assuntos domésticos brasileiros, né? Então, isso já seria uma pauta. Com a reaproximação, com a aproximação agora do Trump com o Lula, é sinal positivo para o presidente e sinal negativo para seus opositores.
Até aqui, Lula e o Planalto conseguiram fazer, né, dessas reações gerais ao tarifaço um ativo político eleitoral?
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Não apenas pela mobilização interna de mostrar que o Brasil tem interesse de resolver amigavelmente, né, que o governo precisa defender os interesses da sociedade brasileira como um todo, né? Isso tudo ajudou. E no final, claro, a aproximação e se conseguir chegar em um resultado que seja positivo, e tudo indica que caminhamos para isso, será, sem dúvida nenhuma, uma grande vitória eleitoral para o presidente Lula.
Voltando à viagem de Lula à Ásia, essa interlocução tem sido intensificada, Lucas, em 2025. Já foram recebidos esse ano no Brasil os líderes da Indonésia e da Índia, e comitivas brasileiras também estiveram antes, né, dessa última passagem por lá, na China, no Japão e no Vietnã. Quanto expandir nessa proximidade com o Sudeste Asiático se torna ainda mais estratégico para o Brasil diante da atual conjuntura global?
É aquele que eu havia mencionado antes, né? Então, como resultado das políticas de relações sul-sul, né? Então isso não vem de agora, né? A gente pode acreditar isso talvez ao próprio Celso Amorim, né, que foi chanceler, primeiro de Itamar Franco, depois nos dois primeiros governos do Lula, né? Celso Amorim, com essa visão dele de ampliar as relações do Brasil e principalmente puxar para as relações sul-sul. De novo, isso foi fundamental agora, e nós vimos o motivo quando houve o tarifaço. Se a gente dependesse exclusivamente, se o tarifaço viesse da China, por exemplo, e a gente tivesse 50% do nosso comércio com a China, a economia brasileira estava perdida, né? Mas quanto mais atores a gente tiver contatos, o Brasil precisa ser democrático. E a inserção internacional brasileira sempre foi via multilateralismo, via construção do multilateral. Então isso não vem do nada na nossa história de política externa, né? Mas quando a gente chega nessa orientação para as relações sul-sul, em um momento de redefinição da ordem política global, é muito importante que o Brasil tenha em mente que opor-se aos Estados Unidos será problema. E o tarifaço já demonstrou isso, né? Então, uma oposição aos Estados Unidos não é desejável, mas, ao mesmo tempo, um alinhamento automático não é.
Tem um ponto sensível aí, né? O presidente Lula voltou a defender nessa viagem à Ásia transações internacionais com moedas alternativas ao dólar. E Trump já havia prometido em duas ocasiões, fevereiro e julho desse ano, que iria punir com novas tarifas países que, nas palavras dele, entre aspas, brincarem com o dólar. Esse é um tema no qual tensões ainda podem escalar?
Certamente. Esse é um tema bastante sensível, que não está no atual jogo, né? Não está na atual justificativa ali das sanções, como argumento principal para poder justificá-las, né? Mas, ainda assim, isso, claro, poderá ser um instrumento de constrangimento. Ao mesmo tempo em que, em longo prazo, essa não é uma estratégia sustentável. A estratégia da diplomacia do bullying, ela não funciona em longo prazo. Ela pode funcionar em curto prazo, né? Pode chegar num acordo, mas em curto prazo. Pode ser que, por exemplo, esse ponto entre na negociação e o governo brasileiro resolva adiar isso.
Essas transações alternativas tendem a ser um caminho sem volta, olhando para o cenário internacional?
Tendem a ser um caminho sem volta, né? Uma vez que existe um caminho mais barato, menos custoso, né? E mais transparente, é claro que são caminhos sem volta. Mas não quer dizer que a transição vai ser absolutamente imediata, né? Há processos e há idas e vindas nesse...
Lucas, a relação de Trump e dos Estados Unidos com a América Latina é outro foco, né, de tensões, aí, divergências com o Brasil e com outros países da região. O que representam simbolicamente os recentes ataques dos Estados Unidos em águas sul-americanas, né, bombardeando aí barcos que classificam como narcoterroristas?
Isso é extremamente preocupante em diversos sentidos para a política sul-americana, Né? Isso representa um novo intervencionismo dos Estados Unidos na América Latina que a gente não via desde o apoio que foi dado aos golpes de Estado nos anos 60. Né? Isso significa que os Estados Unidos estão reativando a ideia de uma América para os americanos, né? A chamada política do Big Stick, né? Entendendo o resto da América Latina como um quintal dos Estados Unidos. Eles já repetiram essa expressão diversas vezes e isso não foi inventado agora por Trump. Né? Mas, ao mesmo tempo, esse novo intervencionismo é que é muito perigoso. Né? Então, a gente pode, por mais indesejável que seja o governo Maduro, e ele é um governo indesejável porque não é um governo democrático tão pouco legítimo, nem dentro da própria Venezuela, quanto mais fora, né? Por mais que seja desejável que haja uma alternância de poder na Venezuela, se isso vem através de uma intervenção de uma potência estrangeira, isso significa que quaisquer outras situações políticas estão sujeitas à mesma coisa, né? Então, essa interpretação que o Donald Trump faz, por exemplo, de bombardear grupos narcotraficantes, na verdade ele está querendo atingir o Maduro, o governo Maduro, porque ele chama o Maduro de narcotraficante.
É algo sem amparo, inclusive, no direito internacional?
Sim, como todas as atitudes do Trump, ele não está muito preocupado com isso, nem domesticamente, nem internacionalmente. Né? Ele está usando a estratégia do poder, então isso aí, ele não está preocupado com o direito internacional, com a validade disso, ele faz a ação e depois arca com as consequências.
Especificamente sobre a Venezuela, né? Possibilidade de invasão pelos Estados Unidos é algo concreto diante das críticas recorrentes que Trump faz ao regime de Maduro e também das últimas sinalizações, né? Tivemos o envio de um dos principais porta-aviões da Marinha norte-americana para o Caribe e a assinatura de um documento permitindo ações da CIA.
Não tem dúvida que isso é perigoso, né? E assim, mas eu não acho que a gente esteja em vias de uma... De novo, eu acho muito perigoso a gente ter bola de cristal, até mesmo porque a forma como o governo Trump resolve fazer muitas vezes a sua diplomacia é igual eu falei, é um pouco a teoria do louco. Às vezes ele joga uma coisa muito lá no alto para depois chegar em um termo, né? Em um deal, né? Em um acordo, como ele gosta de colocar. Então, eu acho pouco provável que os Estados Unidos invadam a Venezuela, mas não acho improvável que ações como essas de desestabilização continuem acontecendo.
Seria uma tentativa de forçar Maduro a eventualmente renunciar?
Certamente, né? Então, evidente que pressões nos bastidores estão acontecendo para isso. E é uma forma de constranger e de tentar... levar a uma eventual renúncia de Maduro, mas ao que tudo indica, pelo menos até o momento, isso não...
Tensões crescentes também, Lucas, com a Colômbia. O presidente colombiano Gustavo Petro tem sido uma das vozes locais mais críticas, né, a essa ofensiva dos Estados Unidos na região, e o governo Trump anunciou nos últimos dias a imposição de sanções econômicas contra Petro e familiares, sob a justificativa de apoio da Colômbia ao tráfico global de drogas. É a pior crise entre os dois países que se tem notícia, né, e que tinham até uma certa proximidade relevante nas últimas décadas?
Eu seria um pouco leviano eu dizer nesse momento aqui que a maior crise, eu precisava pensar isso em termos históricos, mas nos anos recentes certamente é, né? Por quê? Porque o Petro tem uma orientação mais de esquerda, né? Foi o primeiro presidente mais com um olhar de centro-esquerda que foi eleito na Colômbia em décadas, né? Isso é muito significativo. E é claro que a relação com os Estados Unidos estava muito baseada em uma proximidade ideológica para o controle de armas, para o controle do tráfico de drogas, né? Muito, muito setorizado. Mas é claro que o Petro, assim como o Lula, né, é uma alternativa ao modelo político que o presidente Trump tem feito parte. Né? O Trump ele não inaugura isso, mas ele é certamente um expoente máximo de governantes que entram através da democracia e buscam desconstruí-la. Né? Então, a gente está numa crise democrática hoje muito por conta desse boom que o próprio Donald Trump dá para esses governantes mais de extrema direita associadas a essa visão de mundo mais neo-autoritária que a gente está vendo hoje.
Qual seria o tamanho, a seu ver, da erosão democrática nos Estados Unidos?
Nos Estados Unidos hoje, segundo muitos cientistas políticos que estudam a qualidade da democracia, não são mais uma democracia plena, né? São um autoritarismo eleitoral. Então, assim, há formas diferentes de se entender esse momento, mas fato é, não é mais uma democracia liberal. As instituições não funcionam de maneira livre, há constante assédio ao funcionamento das instituições, o redirecionamento das instituições para a perseguição de opositores políticos, né? Então, são diversos caminhos que foram feitos aqui no Brasil também, pelo governo passado, e em outros lugares do mundo, Orbán também, né, na Índia, o Modi. Então, a gente tem na Argentina agora, o Milei, né, que ganhou uma sobrevida agora com as eleições legislativas, né? Mas a democracia está sendo atacada. E Donald Trump é um desses atores que atacam a democracia, tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos.
Milei tem que papel nesse xadrez regional?
Ele tem o papel de um replicador desse ideário neo-autoritário na América Latina, né? Então, se o principal interlocutor era Bolsonaro, com a não reeleição do Bolsonaro, o Milei acaba tendo esse papel. Então, ele seria o principal aliado ideológico dos Estados Unidos hoje na América Latina.
Lula afirmou durante coletiva de imprensa ainda na Indonésia que não concorda com que sejam feitos ataques e invasões a outros países, né, com a justificativa de se combater o narcotráfico. Esse posicionamento do Brasil é o esperado diante da liderança histórica que o país tem na região, na América Latina?
É o papel que, historicamente, o Brasil sempre exerceu, né? De não... Isso está lá na nossa Constituição, né? Os valores da nossa política externa, de não intervenção em assuntos internos de outros países, de autodeterminação dos povos. Isso está na nossa Constituição, né? E é uma prática da diplomacia brasileira desde o Barão do Rio Branco, né? Então, a gente tem uma grande continuidade na política externa, em torno disso. Mas, perdão, a sua pergunta me desviei
sobre
aqui.
Os desafios que a diplomacia brasileira tem daqui para frente na região, né? Enquanto um país que historicamente lidera.
Sim,
né?
sim. Então, nesse momento, o que o Lula faz é reativar até uma demanda que existe regionalmente, apesar de existir também um certo desconforto com relação à liderança brasileira. Então, o Brasil é capaz de liderar a América Latina?
De assegurar a essa altura a paz?
Né? Então, se o Brasil consegue, por exemplo, né, eu tenho um artigo escrito com um colega, Alexandre Futili, que a gente explora o Brasil como centro do complexo regional de segurança da América do Sul. Ainda que ele não seja uma potência global, ele consegue centralizar. Ou seja, mesmo em outros países, ele consegue influenciar de uma maneira a manter. Se o Lula conseguir que não haja uma interferência militar e que haja uma transição menos problemática ou uma solução não militarizada, né, sem uma interferência externa na região, vai ser um grande ganho e vai demonstrar, mais uma vez, esse papel relevante que o Brasil tem de articulador e de líder regional.
Caminhando para o final da nossa entrevista, professor Lucas, em meio a esse contexto complexo, né, que a gente conversou aqui, o Brasil se prepara também para sediar, já agora, né, em novembro, em Belém, no Pará, a COP30. Lula, inclusive, disse ter convidado Trump para participar da conferência. Quais desafios e potencialidades que essa agenda climática global traz para o Brasil?
Não é novidade para o Brasil participar dessa agenda climática, né? Então, assim, o Brasil sediou a Rio 92, né, que foi... ali no momento da redemocratização brasileira, né, constituição nova, né, justamente mostrando esse comprometimento do Brasil com o multilateralismo, né? Então, E, apesar de, no governo anterior, a gente ter tido uma falta de incentivo à preservação ambiental, há uma certa continuidade nas políticas públicas do Brasil de proteção, principalmente de biomas ameaçados, como o caso da Amazônia. É claro que a gente precisa fazer mais, não tem sombra de dúvidas que a gente precisa fazer mais. Mas pelo tamanho do Brasil e pela potencialidade que a gente tem nessa transformação verde, o Brasil tem um papel muito relevante de articulador internacional dentro dessa pauta verde.
E de cobrar maior financiamento dos países desenvolvidos.
E de mostrar comprometimento.
Professor Lucas, muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político.
É muito prazer, fico muito satisfeito com o convite e sempre aberto.
Um abraço. Eu conversei com Lucas Pereira Rezende, professor do Departamento de Ciência Política da UFMG. Falamos sobre as agendas em comum e as divergências na cena internacional entre os presidentes do Brasil, Lula, e dos Estados Unidos, Donald Trump, com seus impactos na relação bilateral na América Latina e em pautas globais. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar almg.gov.br/tv.